tarde, boa noite, boa madrugada. Este é o FluxoCast, o seu podcast de organização, produtividade, aprendizagem acelerada, estratégias e técnicas de estudo. Aqui é o Daniel. No episódio de hoje, vamos conversar sobre como saber se você está estudando ou trabalhando demais. A falta de tempo é cada vez mais uma realidade na vida profissional e estudantil. Normalmente, esse sacrifício ocorre quando se busca algum resultado, como a entrega de um projeto no trabalho ou o estudo de curto ou médio prazo para um exame, como o Enem, OAB ou concurso público. Para muitos, porém, esse sacrifício é uma rotina permanente, em excesso. O resultado, conforme o tempo passa, as jornadas de trabalho e estudo vão se tornando cada vez mais longas e exaustivas. Esse excesso, entretanto, costuma ser inútil, pois estudar ou trabalhar em carga inadequada compromete a saúde, a produtividade e o aprendizado. Cada vez mais trabalhadores e estudantes têm apresentado graus elevados de estresse, levando ao esgotamento crônico, conhecido como burnout. O excesso causa uma maior dificuldade da pessoa se desligar do seu trabalho ou estudo. Neste episódio, vamos conversar sobre alguns indicativos que demonstram o excesso de trabalho ou estudo, para que você possa diagnosticar o quanto antes este problema e equilibrar a sua vida. A cultura do excesso é cada vez mais comum em nossa sociedade. Ao adotarmos o excesso como padrão, passamos a renegar nossas vidas. No longo prazo, esses excessos prejudicam a saúde física e mental. Uma série de doenças como ansiedade ou depressão são causadas pelo estresse. É preciso ficar atento aos sinais do corpo. Existe uma profunda diferença entre o cansaço normal e o cansaço permanente. O estresse é uma reação normal do organismo para manter a integridade fisiológica. Alguns sinais do estresse incluem mal-estar, dores, sensação de cansaço constante, problemas de apetite, como excesso ou falta, irritações dermatológicas, enxaquecas, confusão mental, tontura, irritabilidade, sensação de incompetência, procrastinação e até mesmo isolamento e anulação social. A solução, embora clara, na prática, é um pouco difícil de implementar. Seu trabalho ou estudo não podem consumir a sua rotina a ponto de não ter tempo de fazer mais nada de sua vida. O cansaço em excesso é reflexo direto do trabalho ou estudo em excesso. O motivo bastante comum é que o nosso organismo tem pouco tempo de descanso para recarregar as energias entre as sessões de atividade. O sono regulado e uma jornada controlada, se possível, auxiliam na manutenção da sua saúde. A melhor maneira de se evitar a queda na produtividade é controlar o seu tempo de trabalho e fazer pausas, utilizando metodologias eficazes como a técnica Pomodoro. Um outro aspecto comum é a falta de interação social. A falta de tempo acarreta uma menor interação. Já o isolamento acontece quando você abandona sua vida social. Se você sofre uma incapacidade de desligar, como fazer atividades em horários nada convencionais, ou mesmo pensar em uma atividade enquanto realiza outra, saiba, é uma receita para o fracasso. É muito fácil também notar quando alguém está estressado além da conta, seja no convívio pessoal ou no trabalho. Com o tempo, é possível que você desenvolva a síndrome de burnout. Segundo o site do Dr. Drauzio Varela, a síndrome de burnout, ou esgotamento profissional, é um distúrbio psíquico caracterizado pelo estado de tensão emocional e estresse provocados por condições desgastantes. Descrito em 1974 por Freudenberger, um médico americano, está registrado no grupo 24 do CID-11, Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. O exagero no uso de estimulantes, como café, refrigerante e cigarro, são um indicativo importante. Nessa linha, o abuso de álcool com a finalidade de relaxamento também pode aumentar os sintomas. Segundo o professor Drauzio, o principal sintoma da síndrome de burnout é a sensação de esgotamento físico e emocional, que se reflete em atitudes como ausências no trabalho, agressividade e isolamento, mudanças bruscas de humor, irritabilidade, dificuldade de concentração, lapsos de memória, ansiedade, depressão, pessimismo, baixa autoestima, dor de cabeça, enxaqueca, cansaço, sudorese, palpitação, pressão alta, dores musculares, insônia, crises de asma, distúrbios gastrointestinais são manifestações físicas que podem estar associadas à síndrome. O diagnóstico e tratamento são realizados por profissionais de saúde, como um psicoterapeuta ou psiquiatra. O tratamento da síndrome de burnout pode incluir o uso de antidepressivos e psicoterapia. Atividade física regular e exercícios de relaxamento também são altamente recomendados para ajudar a controlar os sintomas. Por isso, é recomendada a prática de exercícios físicos e desfrutar de, ainda que pequenos, momentos de descontração e lazer. A mudança no estilo de vida pode ajudar a prevenir ou até tratar a síndrome de burnout. Além disso, o Dr. Drauzio faz outras recomendações. O consumo de álcool e de outras drogas para afastar as crises de ansiedade e depressão não é um bom remédio para resolver o problema. Avalie quando as condições de trabalho ou estudo estão interferindo em sua qualidade de vida e prejudicando sua saúde física e mental. Avalie também a possibilidade de propor uma nova dinâmica para as atividades diárias e objetivos pessoais e profissionais. Ouça a opinião de seus familiares, amigos e colegas. Quem tem burnout muitas vezes não percebe. Não hesite em procurar ajuda profissional. A saúde mental é tão importante quanto a física. O tratamento para burnout é oferecido de forma integral e gratuita pelo SUS. Já para organizar sua rotina de trabalho ou estudo, o importante é criar objetivos e metas de trabalho e estudo, com métodos de produtividade para aproveitar as atividades e intercalar adequadamente com momentos de descanso. Conforme conversamos no episódio 1 sobre a metodologia Pomodoro, marque o tempo de atividade e descanso, fazendo pequenas pausas que aumentarão sua produtividade. A prática alternada ou intercalada, tema do episódio 14, ajuda o cérebro a se recuperar naturalmente. Fazer um relaxamento ou meditação antes de começar a estudar ou trabalhar ajuda o cérebro a entrar no estado alfa, mais propício ao rendimento e aprendizado. É provado cientificamente que 80% das dificuldades de aprendizagem são relacionadas ao estresse. Ao reduzir o estresse, há melhora na produtividade, na qualidade da aprendizagem e da memorização. Nos episódios 2 a 4, conversamos sobre a melhor forma de se fazer um fluxo de estudo, que utiliza a metodologia Pomodoro, o estudo reverso, aplicativos de gestão e revisões espaçadas, mais eficazes para a organização e produtividade. O estudo para concurso não é uma tarefa fácil, portanto, a utilização de ferramentas e técnicas é de grande valia na preparação, tendo em vista o tempo escasso. Não existe uma técnica de estudo ou trabalho milagrosa. A retenção do conhecimento deriva de muita repetição e a associação dos conteúdos anteriormente aprendidos em adição aos novos. E por hoje é só. Acesse o blog fluxodeestudo.com para mais dicas gratuitas. Organize seus estudos, organize sua vida.